Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia, irmãos. Hoje é um dia especial no calendário eclesiástico. E muitos cristãos ao redor do mundo hoje comemoram que dia? Páscoa? Pentecostes? O que é isso? De onde que vem isso? Pente? Tem alguma coisa a ver com pente? Não. Pentecostes é 50 dias após a ressurreição de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, é um dia marcante no calendário de Deus. Não é que isso era no dia 15 de maio de não sei que ano, 33 ou 34. Então, nós não precisamos nos prender a uma data específica, mas o assunto, ele no calendário de Deus, a concessão do Espírito Santo, derramamento do Espírito Santo lá na cidade de Jerusalém, foi um marco extremamente importante. Agora eu queria compartilhar com vocês que no fundo o Espírito Santo, entre as três pessoas da Trindade, no fundo, é aquele que é mais maltratado. Porque eles são atribuídos muitas coisas que, na verdade, ele não faz. E, por outro lado, aquele ministério que o Espírito Santo exerce, ele muitas vezes é mal entendido, ele é até, de uma certa forma, delegado, deixado de lado. Então, eu me propus hoje, esse assunto está já trabalhando comigo há meses, de voltar às palavras do Senhor Jesus da sua última noite, antes de ir para a cruz do Calvário, em que ele, depois de ter começado lá no cenáculo, ter lavado os pés dos seus discípulos, ele dá instruções e ele apresenta de uma maneira realmente comovente aquele que iria chegar, vir no lugar de Jesus para habitar no coração de cada filho de Deus, cada pessoa que coloca sua fé em Jesus Cristo. Então, esses momentos, pensem bem, foram as últimas horas do Senhor Jesus antes de ser traído, antes de ter aquele julgamento, no fundo, totalmente absurdo, diante de, primeiro do Sinédrio, depois diante de Pilatos e Herodes, ser condenado à morte, ser torturado lá na cruz e onde ele deu a sua vida. Nessas últimas horas, ele está preocupado com os seus discípulos. O que aconteceu no começo, quando eles chegaram naquele cenáculo? Vocês lembram? Qual era o assunto de conversa entre os discípulos? É que a gente lê por cima disso e a gente não se dá conta. Eles estavam brigando quem iria ser o maior no reino dos céus. O que isso nos diz? Eles estavam preocupados, eles estavam pensando, agora, Jesus vai estabelecer o seu reino. Ele vai tirar essa corja de líderes religiosos corruptos, ele vai tirar eles do poder, ele vai derrubar o Império Romano do seu poder e vai estabelecer o seu reino. João e Tiago, os dois irmãos, eles queriam ser, um sentado à direita dele, à esquerda dele, quando chegasse no seu trono. E qual é o assunto que o Senhor Jesus trata? Eu vou morrer. Ressuscitarei. E ele começa a tratar de uma série de assuntos e vai preparando o coração desses discípulos que, no fundo, tinham expectativas completamente desfocadas com aquilo que Jesus estava para realizar. Ele foca eles naquilo que é o essencial. Então vamos nós também hoje focar a nossa atenção sobre aquilo que Jesus realmente considera importante. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela clareza da revelação da tua palavra, não somente para os discípulos naquela noite, mas a revelação que isso traz para nós hoje, num mundo que também tem os seus interesses completamente focados fora da tua vontade, muitas vezes até as igrejas, com os seus propósitos focados fora da tua vontade. E nosso Deus e Pai, nós te pedimos que o teu Espírito, que tu nos enviasse o Espírito da verdade, que nos revela a tua verdade, Jesus Cristo, que ela possa realmente tomar mais espaço, dominar a nossa vida inteiramente. Que nossa vida seja para o teu louvor, para o engrandecimento do teu nome. É o que pedimos em teu nome, Senhor Jesus. Amém. Então, abram as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 16. Nós vamos ler a partir do versículo 7. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. E prestem bem atenção, vai ser o assunto da nossa meditação de hoje, versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Versículo 12. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. E eu rogarei ao Pai, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Esses versículos, eles estão inseridos dentro de verdades que o Senhor Jesus foi revelando ao longo desta noite. E tudo começou em João 14, versículo 16. O Senhor Jesus, ele diz então ali o seguinte: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aqui ele mostra que vai haver uma mudança fundamental do ministério do Espírito Santo. O que que vos chama a atenção no versículo 16? Quem que está presente? Perceberam? Como é que chama isso? A Trindade. Não tinha nenhuma doutrina oficial sobre a Trindade, mas o Senhor Jesus, vocês vão perceber que ao longo desses versículos, sempre de novo aparecem os três. Eu rogarei a quem? Ao Pai. Ele vos dará quem? O Consolador. Quem é esse Consolador? Paracletos, aquele que andará convosco. Espírito da verdade. Quem é a verdade? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é isto? Os gregos tinham um conceito de que isso era um conceito abstrato, verdade. Quer dizer, aquilo que corresponde à realidade. Mas o Senhor Jesus, ele nos revela de que a verdade é Ele próprio. Onde é que aparece de novo? João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, de quem é esse Espírito? Está ligado a quem? A Jesus Cristo. Irmãos, esperem um minutinho aqui. Existe então um... Esperem aí. João 14, 26. Acompanhem na sua Bíblia. 14, versículo 26. Segunda verdade que ele apresenta. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome... Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, o que que ele está ensinando aí? O Consolador, o Espírito Santo, ele vai ter um ministério que ele vai exercer. Quem vai enviar esse Espírito? O Pai. E ele enviará em... nome de quem? Perceberam a Trindade de novamente? Os três juntos. Esse, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas, mas ele vai ensinar biologia, matemática, inglês, francês. O que que são essas todas as coisas? Tudo aquilo que refere a Deus. Tudo o que você... O que eu, cada crente, quer seja um aborígene lá da Nova Guiné, um esquimó, um chinês, ou um americano, ou europeu, ou brasileiro, todo filho de Deus tem que saber. Ele que vai ensinar todas as coisas. E ele vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Terceiro ponto, Já agora, João 15, versículo 26. Abram lá na sua Bíblia, marquem esses versículos. É o terceira revelação. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte de quem? Do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede do Pai, esse dará testemunho de quem? De mim, de Jesus Cristo. O ministério do Espírito da verdade, do Espírito Santo, é o de dar testemunho de Cristo. E aí ele diz o seguinte, o que, que ele tinha falado poucos versículos antes, no capítulo 15 de João. Ele tinha anunciado para eles que o Senhor Jesus iria morrer. Ele iria ressuscitar também. Mas que esta perseguição iria chegar a eles. Agora, pensem bem, dos 11, Judas já tinha saído, dos 11, todos eles deram a sua vida pelo Evangelho. Todos eles foram mortos, como mártires. Único exceção, João, que foi cozido em óleo quente e exilado para a ilha de Patmos, onde ele, com 90 anos de idade, teve que quebrar rochas para construções e coisa desse tipo, e algum dia ele deve ter morrido ali. Não tem nenhum detalhe sobre a morte de João. Mas todos os outros foram martirizados. O mundo vos odiará. E o que, que está na cabeça deles? Mas como se o mundo nos odeia? Ele odeia a Jesus Cristo. Jesus disse, assim como ele me odiou, ele vai odiar vocês e vai perseguir. Eles vão lançar vocês fora da sinagoga e vão tirar do contexto social e vocês vão ser perseguidos e mortos. Ele disse, mas como nós vamos anunciar o Evangelho? Como nós vamos anunciar? Com que poder? Com que capacidade? Esses versículos são a resposta. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Quem? Quem dará testemunho? O Espírito. E ele vai usar vocês. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. E nós, que cremos no testemunho deles, daqueles que então transmitiram esse testemunho, nós também, no dia de hoje, e para muitos milhões de crentes, cristãos verdadeiros em Cristo, mesmo nos dias atuais, dar testemunho de Cristo significa ser perseguido, ser odiado pelo mundo. E não somente na Índia, ou na África. Agora, tem mais três pontos de uma vez. João 16, versículo 8, então, que é o assunto da nossa pregação. Então, eu vou pular esses versículos e ir para os últimos. João 16, versículo 13, que seria, então, o sétima revelação. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a quê? A toda verdade. Tudo aquilo que vocês vão precisar saber a respeito de Jesus Cristo. Ele vos guiará toda a verdade. Por quê? Não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Ele terá ouvido aonde? No Pai, no céu, Então, ele está transmitindo diretamente aquilo que ele ouviu. Essas palavras soam familiares? O que o Senhor Jesus disse? Eu faço tudo aquilo que o meu Pai disser, quiser, for da vontade dele. Então, nós encontramos aqui no Espírito Santo a mesma característica do Senhor Jesus. Ele está em sintonia com o Pai Celeste. Ele está em sintonia com Jesus Cristo. E ele vai transmitir, então, aquilo que vem diretamente da parte de Deus. Você quer conhecer a vontade de Deus? Você quer saber aquilo que é necessário para a tua salvação, santificação, glorificação de Deus na sua vida? Aonde você vai buscar? Nos livros de autoajuda? Livros de manuais de psicologia? Aonde? É na palavra de Deus. E o Espírito Santo, ele vos anunciará as coisas que hão de vir. Onde é que nós encontramos as coisas que hão de vir? Apocalipse, por exemplo. O livro de Apocalipse, ele no fundo sela e fecha a revelação que tem a escrita do testemunho dos apóstolos, o ensino dos apóstolos, de tudo aquilo que... Quem foi aquele que falou no livro de Apocalipse? Quem falou? É Jesus. Através do Espírito, ele revelou a João, lá na ilha de Patmos, todas aquelas coisas. Então, as coisas que hão de vir. Ele já tinha dado o seu sermão profético em Mateus 24. Agora, o que então ele fará ainda? Através disso, dando aquilo que tiver ouvido, ele me glorificará. Vocês veem novamente a Trindade. Deus Pai, Jesus Cristo, ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, nós encontramos aqui, no fundo, pré-anunciado pelo Senhor Jesus, a revelação do Novo Testamento, que são os ensinos dos apóstolos, o ensino do Evangelho, que então é transmitido e é fechado com o livro de Apocalipse. Então hoje, no dia de Pentecostes, só para nos lembrar de Pentecostes, não que hoje é o dia de Pentecostes, 50 dias após a ressurreição, 10 dias após a ascensão do Senhor Jesus ao céu, sua glorificação à destra de Deus Pai. Então aí se cumpre a promessa que o Senhor Jesus então deu no momento em que ele foi glorificado aos seus discípulos. Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, neste dia se cumpriu este revestimento com poder. Então, o Espírito Santo é aquele que capacita, que torna, que habilita os discípulos a se tornarem os apóstolos, os enviados de Jesus Cristo com o seu poder. Então, o Espírito Santo é o personagem principal desse dia memorável. Ele transformou esses discípulos, antes amedrontados, preocupados, em apóstolos cheios de poder concedido por esse Espírito. Ele reverteu a confusão de línguas desde a Torre de Babel, dando um entendimento espiritual do Evangelho de Jesus Cristo, superando todas as barreiras linguísticas. Vocês leem lá que tinha pessoas de praticamente todo o mundo conhecido daquela época, estavam presentes lá em Jerusalém, e o que, que eles dizem? Nós estamos escutando o quê? As grandezas de Deus? Em que língua? Nossa língua materna. Vocês já se deram conta disso? Não é que os discípulos estavam falando todas aquelas línguas. Mas o Espírito Santo, ele realizou um milagre em cada ouvinte ali, que ele entendeu, eles estão falando das grandezas de Deus, da glória de Deus, e eles passaram a entender, esses homens que provavelmente estavam falando em hebraico ou em aramaico, e disse, nós entendemos. Que coisa maravilhosa! Nós vemos o Espírito também cumprindo pela primeira vez o seu ministério de maneira plena através da pregação do apóstolo Pedro. Nós já vamos voltar para isso. Então, o que, que o Senhor Jesus tinha predito quando ele falou com os seus discípulos naquela última noite? Quando ele vier, ele fará o quê? Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Vamos começar pela primeira palavra. Convencer. Leiam lá na sua Bíblia. O que está escrito na sua Bíblia? Convencer. Quem vai fazer isso? A argumentação dos discípulos? Não. O Espírito vai convencer. Agora, essa palavra, elenco, que no grego, que é usado nesse momento, ela tem uma série de significados nos quais ela é traduzida no Novo Testamento. Mas, neste particular contexto, ela nos leva para um tribunal. E no caso de um tribunal, a situação é diferente do que eu, por exemplo, eu recebi faz alguns dias, eu recebi uma multa por excesso de velocidade. Então, teve um radar que me deu que eu estava andando com 56 km por hora num lugar que só podia andar 50 km. Bom, fiquei chateado. E também fiquei convicto, mas eu sabia, porque eu sabia que descendo da marginal, entrando naquela alça, de fato eu estava acima de 50 km por hora. Estava vindo de 70, ainda estava diminuindo a velocidade, porque na curva não dava para andar com mais de 50. Mas eu recebi a multa. Eles me fotografaram. Tem discussão? Poderia ter sido outra pessoa que estava dirigindo, né? Eu podia empurrar a culpa para outro. Mas não, fui eu mesmo. Nós também entendemos que se comemos feijoada demais e depois passamos mal, nós fizemos alguma coisa errada, mas também podemos estar convictos da próxima vez, não vou comer tanto. Não? Mas não é isso. Nos dias atuais, nós estamos vivendo um drama com uma senhora que durante anos foi presidente do Brasil. Ela está convicta e que ela não cometeu crime. Podemos ter errado. Podemos ter. Pode ser que houve alguns errinhos. Mas eu não cometi crime. Acontece que ela não entendeu que passou o tempo dela avaliar isto. Ela está sendo comparada contra a lei. E a lei diz que aquilo que ela fez é crime. Então, qual é a dificuldade dela? Ela não está se medindo contra a lei. Ela está se comparando com os seus padrões, aquilo que... Mas todo mundo fez. Sim, eu tenho, tem muita gente que andou com excesso de velocidade por aí. Mas eu estava com excesso de velocidade. A mesma coisa para nós. Na hora em que o Espírito Santo, ele nos acusa. Então a palavra aqui não é simplesmente convencer. Ela nos acusa de que somos pecadores. Ela nos acusa do pecado que cometemos. Ela nos apresenta as provas. Depois de apresentar os indícios, as provas, nós estamos não somente indiciados, mas somos condenados. Então, essa palavra elenco aqui, ela compreende muito mais do que simplesmente eu sentir um pouquinho mal por causa de uns pecadinhos, umas mentiras, umas outras coisas que eu possa ter feito. Nós temos que entender que nós somos rebeldes contra Deus. E Deus nos condena. E sem o ministério do Espírito Santo, ninguém de nós jamais chegaria à conclusão: eu sou pecador diante de Deus. Não se trata de me comparar contra os 10 mandamentos. Tanto que o primeiro pecado do qual ele convence é qual? Está aqui escrito com letras maiúsculas. Será que nós nos conscientizamos de que este é o pecado mais grave? Não crer em Cristo, não rejeitar a sua pessoa, rejeitar sua mensagem de salvação e o seu sacrifício por nós. Isto é o que é o pecado. Desde o início do seu ministério, o Senhor Jesus tocou nesse ponto. Lá no, na conversa com Nicodemos, João 3, depois daquele versículo maravilhoso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Continua no versículo 17, que Jesus veio para salvar e não condenar. E no versículo 18, quem nele crê, quem é nele? Em Jesus, no Filho unigênito de Deus, não é julgado. Qual a próxima frase? O que não crê já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Cada convicção de pecado, cada transgressão dos 10 mandamentos, transgressão dos mandamentos de Jesus lá no Sermão do Monte, o negócio é muito mais sério. Eu acho que quem de nós, ao ler o Sermão do Monte e puder dizer, eu vou me apresentar diante de Deus, ele deve estar totalmente cego e bloqueado na sua mente. O Sermão do Monte, antes de mais nada, ele nos acusa. Ele nos diz, cadê o teu padrão? Se a vossa justiça não for melhor do que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. É fruto da, quer dizer, entender de que eu sou pecador é resultado da atuação do Espírito Santo ao confrontar-nos com a palavra de Deus. Então, nesse caso de João 16, elenco refere-se ao pecado de rejeição a Jesus Cristo, ao Filho de Deus. Comparemos com Gênesis 6 a 9, no dilúvio, no caso de Noé. Imagine, Noé estava lá durante 100 ou 120 alguns anos, anunciando de que haveria dilúvio. Vocês concordam? Parece que não. Ele estava anunciando dilúvio. O quê? O que é o dilúvio? Julgamento sobre a humanidade. Agora, durante 100 ou 120 anos, ele esteve construindo a arca, o meio de salvação através, mesmo no julgamento do dilúvio. Quantas pessoas entraram na arca? 8. E os outros? Não sabiam? Talvez houve 1 bilhão de pessoas vivendo naquela... Mas olha, um louco que constrói um barco enorme, que nem um transatlântico longe do mar, sem água, entende? Aquilo tem que ser um louco. Entende? Mas junto com o anúncio do julgamento, ele estava construindo um meio de salvação. E quem foi salvo? Os 8 que estavam lá dentro. E quando é que eles entraram? Lá na hora, quando caíram os primeiros pingos de água? Não, 1 semana antes. E quem fechou a porta? Foi Deus que fechou, por fora. Tanto que Noé depois teve que destelhar a arca e no fundo, abrir pelo convés, pelo lado de cima. Está escrito claramente lá no texto. Então, não havia mais salvação. Por que que toda aquela humanidade, todo aquele, digamos, 1 bilhão de pessoas, morreu? Eles não sabiam? Eles sabiam que podia entrar na arca? Eles podiam ter entrado, muitas pessoas. Tinha lugar para muita gente. Morreram. Hoje em dia, há salvação em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Filho de Deus, a expressão do amor de Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem é salvo? Você não precisa ser julgado. João 5:24, ainda quem em verdade vos digo, quem me ouve e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entre, olha, João 3:18, quem não crê já está julgado. Quem crê em mim não será julgado. Não entre em juízo. Por quê? Porque Jesus Cristo tomou o juízo sobre si. Eles, contemporâneos de Noé, eles morreram por falta de fé. Hoje em dia, morre por falta de fé aquele que não crê em Jesus Cristo. Atos 1:8. Jesus prometeu que os apóstolos seriam revestidos de poder para serem testemunhas de Cristo. O Espírito Santo seria aquele que estaria convencendo os incrédulos, o mundo do seu pecado mais grave, rejeição à pessoa, ministério, ensino e salvação de Jesus Cristo. Não crer em Cristo significa rejeitar o único meio de salvação. A gravidade assustadora dessa revelação, quando compreendida, ela gera uma profunda ansiedade de buscar a salvação. Produz em nós verdadeira tristeza, segundo Deus, que leva ao arrependimento e confissão. Então, Jesus já anunciou esse duplo testemunho em João 15, 26. Quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. E você, já reconheceu o seu estado de pecador neste sentido? Todos têm facilidade de reconhecer que falaram mentira, fizeram isso, aquela, qualquer outra coisa errada. Mas o seu estado natural de rebeldia contra Deus, este pecado peculiar de rejeitar Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, expressão exata do coração e amor de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Salvador, já se arrependeu disto, desistindo de seus esforços fúteis de agradar a Deus através de boas obras? Já creu no seu coração, já confessou com a sua boca que Jesus Cristo é seu Salvador pessoal e por direito agora também o seu Senhor, o Kyrios? Agora, o Espírito Santo, ele não somente, o Espírito da verdade, não vai convencer somente do pecado, mas da justiça. E essa frase fica meio esquisita. E Jesus refere-se àquela justiça feita, consumada, diante de Deus Pai. Vejam como está escrito aqui em versículo 10, da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Esquisito, né, essa colocação. Eu vou para o Pai. Falando com você, você pode ir para o Pai? Por teus méritos? Vocês entendem o verdadeiro sentido que está escondido atrás dessa palavra? Eu vou para o Pai. Como o Cordeiro de Deus, ele deu a sua vida. Ele morreu lá na cruz do Calvário com as palavras: está consumado. A justiça do Pai foi perfeitamente satisfeita. Foi sepultado. No terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. Ainda ministrou durante 40 dias aos seus discípulos, ascendeu à glória à destra de Deus no tabernáculo celeste. Só uma palavrinha para a destra. Por que que Jesus está à direita de Deus? Acontece o seguinte: quando havia um julgamento no Sinédrio, aquela corte máxima em Jerusalém, havia dois escrivães que ficavam sentados na frente do Sinédrio. Tinha o acusado, o seu advogado, e tinha esses dois escrivães. Quando o veredicto, a sentença era culpado, o escrivão da esquerda levantava e comunicava a sentença: condenado. Quando havia era declaração de inocência ou não condenado, mas perdoado, eventualmente, quem levantava era o escrivão da direita, e ele comunicava: esta pessoa não é culpada. Onde está o Senhor Jesus? À direita de Deus. Apesar dos nossos pecados, ele se levanta diante da corte e diante de nós e diz: perdoado. Por quê? Eu já paguei o preço. É uma coisa maravilhosa. Simplesmente, ele foi glorificado à direita de Deus. Onde ele está fazendo o quê? Ele está dormindo. Ele está sentado. E no caso de Estevão, ele até levantou para recebê-lo. Entende? Mas ali ele está intercedendo por nós. Se quiserem saber os assuntos, leiam João 17. Hebreus 9 nos diz o seguinte: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Onde ele derramou o seu próprio sangue? Lá na cruz. Entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Vocês entenderam o que isso significa? É o caminho que ele está dizendo aqui em João 16, da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais, porque estarei lá à direita de Deus. Vocês não vão me ver mais assim como vocês estão acostumados. Vocês não podem conversar mais da maneira como nós conversamos face a face. Muito mais, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Há necessidade desse convencimento da parte do Espírito da Verdade para vencer a incredulidade do homem natural sem comunhão com seu Criador, de que esta é a justiça que vale diante de Deus. Não são minhas obras. Jesus é o único que podia ir para a presença de Deus Pai. Ele o fez trazendo diante dele o próprio sangue. Assim abriu para cada crente em Cristo um novo e vivo caminho. Hebreus 10. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então, aceitando este convencimento do Espírito da Verdade pela fé, nós somos justificados diante de Deus. O que ele está dizendo? Eu vou para... Vocês não me verão mais, mas vocês poderão ir para ele revestidos da minha justiça. Então, Romanos 4, versículo 25. Jesus Cristo foi entregue por causa das nossas transgressões, ressuscitou por causa da nossa justificação. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário, além disto, foi realizado o julgamento de Satanás e sobre Satanás. Vencido, ele recebeu ali a condenação divina e foi expulso da sua posição diante de acusador diante de Deus. Nós não lemos mais que ele esteja agora como aquele escriba da esquerda que fala da condenação, mas nós só temos diante de Deus o nosso advogado. Aqui embaixo, aqui na terra, Satanás continua aprontando, levantando cristão contra cristão, levantando acusações entre nós, mas ele foi expulso. João 12:31. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso daquela sua posição de acusador diante de Deus. Aquele que está em Cristo, os seus pecados, a sua culpa já foi julgada. Agora, é necessário o convencimento do Espírito da verdade para entender que todas as ofertas religiosas do mundo e de Satanás estão já julgadas e condenadas diante de Deus. Olha, é uma consequência imediata disto. Se Satanás, o ser antideus mais poderoso e sagaz, está julgado, quanto mais isso vale para nós na nossa rebelião contra Deus? Ninguém poderá dizer, eu vou enfrentar Deus, eu vou chegar lá. Desde a justiça estabelecida pela vitória de Jesus na cruz, não há mais alternativa para restabelecer a comunhão com Deus. Não há para o verdadeiro Filho de Deus, pela fé em Cristo, nenhuma conversa de que todas as religiões são iguais. Olha, essa conversa é conversa do diabo, do inimigo. Vale de maneira cristalina João 14,6. O que que diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, vamos dar um pulo para Atos 2. Então, dia de Pentecostes, imaginem, foi derramado o Espírito Santo. Eles foram revestidos de poder. O apóstolo Pedro, que nós saibamos, nunca antes tinha pregado diante de uma multidão, ainda mais diante do mundo. E o que Pedro fala? Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. E Davi, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Pelo poder do Espírito Santo da verdade, Pedro convence e acusa. Se, poucas semanas antes, se eles tivessem ouvido isso, o que que teria havido? Teria havido uma revolta contra os discípulos. Eles teriam sido apedrejados. Mas o poder do Espírito Santo se demonstrou. Eles fizeram o quê? Eles comunicaram o Evangelho de Jesus Cristo. E o que que o Espírito Santo fez? Ele fez, acusou essas pessoas. Vocês cometeram o maior pecado. Vocês rejeitaram o Salvador de Jesus. O pecado de terem rejeitado Jesus Cristo. crucificando por mão de Nicos. Pela presciência de Deus, Jesus Cristo morreu e ressuscitou e foi glorificado à destra de Deus, tendo realizado perfeita obra de salvação e de justiça. Assim ele enviou o Espírito Santo de poder. Resultado: eles apedrejaram os apóstolos? Não. Irmãos, pecamos. Somos culpados. Como escaparemos nós? Vocês veem, qual é o ministério do Espírito Santo? Convencer, acusar de pecado, de ter rejeitado Jesus Cristo. E aí, aquela oportunidade maravilhosa de Pedro, ele diz: crede, arrependei-vos, quer dizer, dessa sua atitude, e crede. Jesus Cristo já se carregou com os vossos pecados. Ele já sofreu o julgamento em vosso lugar. Vocês são livres. E quantas pessoas deram testemunho através do batismo? Olha, para estes 3 mil ou 5 mil. Tanto faz. Que foram batizados naquele dia. Vocês imaginam o que significava eles se deixarem batizar? Para muitos, eles foram expulsos das suas famílias. Entende? Não é à toa que depois nós lemos que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e no convívio, nas orações e no convívio em comunidade. Eles precisavam um cuidar do outro. Porque muitos deles foram expulsos das suas famílias. Muitos deles pagaram a sua fé com a vida. Mas o Espírito Santo realizou isto. Irmãos, que nós tenhamos um apreço maior. Lembre-se desses 7 revelações do Senhor Jesus sobre o Espírito Santo. Ele não é somente o nosso consolador, aquele que anda conosco. É aquele que nos ensina, nos revela toda a verdade. É o Espírito da verdade. Ele nos dá o poder de podermos anunciar o Evangelho, ainda nos dias de hoje. No nosso contexto cultural agora, nesses últimos 30 anos, tem sido relativamente fácil poder ser crente e poder falar livremente e abertamente do Evangelho. E 50 anos e 60 anos atrás a coisa não era tão fácil assim, não. E para muitos significava também, ainda naquela época, perseguição. Mas que Deus nos dê realmente, que o nosso coração seja aquecido por essa revelação. Que poder nós temos em nós? Não somente em relação ao mundo, mas para a nossa vida pessoal. O Espírito Santo, ele está habitando em nós. Ele é aquele que nos revela o Senhor Jesus para a salvação. Mas ele também nos capacita, nos habilita, nos fortalece para uma vida de santificação e de glorificação de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos por esse ministério maravilhoso do Espírito Santo. Nós agradecemos que Ele, parte da Trindade, nos claramente revelado nesses versículos que nós lemos, que Ele realmente tenha plena atuação, plena liberdade de agir, de transformar a nossa vida, de nos tornar cada vez maior o valor do sacrifício de Jesus Cristo e da maravilhosa, da ressurreição e da nova vida que nós temos em Cristo. Muito obrigado de que o Senhor Jesus foi glorificado à destra de Deus e ali está como nosso advogado, nos trazendo, nos defendendo, nos representando intercedendo por nós diante do Pai. Muito obrigado por essas revelações maravilhosas da Tua Palavra. É o que nós Te louvamos e agradecemos. E que no nosso viver, nós busquemos a orientação desse Teu Espírito em nossa vida a cada dia. É o que pedimos em Teu nome. Amém.